Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Herança: Como os genes transformam nossas vidas e como a vida transforma nossos genes. É uma obra de divulgação científica em que o médico e geneticista Sharon Moalen questiona a visão de que o DNA determina, de modo fixo e isolado, o destino de uma pessoa, com apoio editorial de Matthew D. LaPlante, na edição original, o livro apresenta a genética como um sistema dinâmico, em interação contínua com alimentação, ambiente, desenvolvimento e experiências vividas. Seu eixo central é a expressão gênica possuir uma variante genética não equivale necessariamente a manifestar um traço ou uma doença da mesma maneira em todas as circunstâncias. A epigenética ganha relevância nesse quadro, pois ajuda a explicar como sinais químicos e condições externas regulam a atividade do gene sem alterar a sequência do DNA. Moalen combina explicações introdutórias com casos clínicos e exemplos de condições raras. O propósito é tornar compreensível a complexidade da herança biológica e mostrar por que interpretações simplistas da genética são insuficientes para pensar saúde, risco e individualidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, genes influenciam probabilidades, não decretam um destino biológico imutável. A principal correção conceitual proposta por herança é a recusa do determinismo genético. O livro não nega que os genes tenham efeitos importantes sobre características corporais, predisposições e doenças. Seu argumento é que esses efeitos dependem de redes biológicas e de circunstâncias. Uma mesma alteração genética pode produzir consequências muito diferentes conforme a presença de outras variantes, a fase da vida, a alimentação, exposições ambientais e o funcionamento geral do organismo. Isso torna inadequada a ideia de que encontrar um gene equivale a prever, com certeza, o futuro clínico ou comportamental de alguém. Moalen usa casos médicos para tornar visível essa distância entre código genético e resultado observado. As condições raras descritas cumprem uma função didática, situações extremas ajudam a identificar proteínas, vias metabólicas e mecanismos que, em graus menos evidentes, também participam da saúde cotidiana. A implicação prática é cautelosa. Conhecer a genética pode melhorar a prevenção e diagnóstico, mas não autoriza conclusões automáticas nem substitui a avaliação clínica. O livro, portanto, desloca a pergunta de qual gene causa determinado resultado para como genes, corpo e ambiente produzem esse resultado em conjunto. Essa mudança favorece uma leitura mais realista da medicina personalizada e dos testes genéticos. Em segundo lugar, a epigenética explica como experiências e ambiente regulam a expressão do DNA. Erisans apresenta a epigenética como uma chave para entender por que células com o mesmo DNA desempenham funções distintas e por que condições de vida podem influenciar a atividade genética. Em termos gerais, mecanismos epigenéticos envolvem marcas químicas e processos de regulação que tornam certos genes mais ou menos ativos, sem reescrever a sequência de bases do DNA. Essa distinção é essencial. A experiência não precisa alterar o código para afetar a maneira como ele é lido pelas células. Alimentação, estresse fisiológico, desenvolvimento e outros estímulos ambientais podem participar dessa regulação, embora seus efeitos variem em intensidade, duração e relevância biológica. O livro usa essa perspectiva para desafiar a oposição simplista entre natureza e criação. Não se trata de escolher uma delas como causa exclusiva, mas de reconhecer que o organismo responde ao ambiente por meio de sua própria biologia. A discussão também exige prudência, pois a epigenética não transforma toda a escolha cotidiana em uma modificação hereditária comprovada. A força do tema está em ampliar o entendimento de herança, além da transmissão da sequência genética. Importa investigar como padrões de expressão são formados, mantidos ou modificados ao longo da vida. Assim, o leitor percebe que genoma e ambiente não são forças separadas, mas elementos de um mesmo processo regulatório. Em terceiro lugar, casos clínicos e doenças raras funcionam como portas de entrada para a genética, em vez de organizar a exposição como um manual técnico. Moalen recorre com frequência a histórias de pacientes, síndromes incomuns e fenômenos biológicos surpreendentes. Essa escolha aproxima a genética de problemas concretos: dor, metabolismo, desenvolvimento, risco de doença e adaptação do corpo. casos raros são particularmente úteis à ciência porque podem revelar de forma mais nítida o que acontece quando uma proteína, ou uma enzima ou mecanismo regulatório, não funciona como esperado. Ao examinar exceções, pesquisadores conseguem formular perguntas sobre processos que também operam em pessoas sem diagnósticos raros. Para o leitor leigo, o benefício é tornar conceitos abstratos visualizáveis e memoráveis. A contrapartida é que esse formato privilegia amplitude e curiosidade em lugar de uma descrição detalhada de todos os mecanismos moleculares. Avaliações de leitores frequentemente reconhecem a acessibilidade e o interesse dos exemplos. Mas observam que quem busca uma introdução sistemática e aprofundada à biologia da epigenética pode sentir falta de maior desenvolvimento técnico. Essa característica não invalida a proposta do livro, define seu lugar na divulgação científica. Herança é mais eficaz como convite para pensar a complexidade genética por meio de situações humanas do que como tratado acadêmico. Seus relatos servem para desmontar certezas fáceis e para mostrar que cada diagnóstico exige contexto. Em quarto lugar, nutrição e estilo de vida aparecem como fatores de saúde, mas não como receitas universais. Uma das aplicações mais visíveis da tese do livro é a relação entre constituição genética, alimentação e cuidado médico. Moalen argumenta que recomendações consideradas saudáveis em termos populacionais podem não produzir os mesmos efeitos para todos, pois diferenças metabólicas e genéticas alteram a forma como o organismo processa nutrientes, medicamentos e exposições. O ponto não é rejeitar orientações gerais de saúde, mas reconhecer seus limites. Uma dieta equilibrada continua sendo uma referência ampla, porém condições específicas podem demandar ajustes individualizados e acompanhamento profissional. Essa abordagem ajuda a explicar o interesse do autor pela medicina mais personalizada, na qual dados genéticos, histórico familiar, sintomas e exames são interpretados em conjunto. Contudo, o livro também convida a evitar uma leitura comercial ou fatalista dos testes de DNA. A informação genética ainda necessita de contexto clínico, e muitas associações entre variantes e doenças indicam risco, não diagnóstico. Além disso, hábitos não controlam todos os fatores envolvidos no adoecimento. A contribuição de herança está em sustentar uma posição intermediária, escolhas e ambiente importam, mas sua influência não é uma promessa de controle absoluto. Genes importam, mas não são uma sentença. Essa visão torna a prevenção mais sofisticada, ao substituir fórmulas idênticas para todos por perguntas sobre necessidades, vulnerabilidades e respostas individuais. Por último, a herança entre gerações amplia a discussão sobre responsabilidade e evidência científica. O livro explora a possibilidade de que certas influências ambientais deixem efeitos biológicos que ultrapassem o indivíduo e alcancem gerações posteriores. Esse tema é apresentado no campo das discussões sobre herança epigenética e desafia o modelo escolar mais simples, no qual somente a sequência do DNA transmitida pelos pais teria importância. A ideia é intelectualmente provocadora, porque aproxima experiências de vida, condições ambientais e história familiar da biologia das gerações seguintes. Ainda assim, a leitura responsável exige distinguir evidências robustas de hipóteses em desenvolvimento. Processos epigenéticos são reais e fundamentais para a regulação gênica. Mas a persistência transgeracional de marcas específicas em seres humanos é uma questão complexa, dependente de mecanismos, contextos e evidências particulares. Não convém transformar essa possibilidade em culpa individual pelos problemas de descendentes, nem certeza de que todo trauma ou hábito será biologicamente herdado. Herança é valioso quando lido como uma ampliação das perguntas sobre o que se transmite, e não como autorização para explicações totais. O tema também tem dimensão social-saúde e não resulta apenas de decisões privadas, pois nutrição, poluição, acesso a cuidados e estresse crônico são distribuídos de forma desigual. Ao conectar biologia e ambiente, o livro sugere que compreender riscos exige observar tanto o organismo quanto as condições em que ele vive. Essa é uma consequência mais produtiva do que reduzir a genética a destino ou responsabilidade individual. Em conclusão, herança é indicado para leitores interessados em genética, medicina, biologia humana e prevenção em saúde que desejam uma porta de entrada acessível ao tema. Também pode ser útil a estudantes iniciantes da área da saúde, desde que seja entendido como divulgação científica e não como substituto de textos didáticos, artigos especializados ou aconselhamento médico. Seu ganho intelectual mais importante é oferecer um vocabulário melhor para discutir predisposição, ambiente e individualidade biológica. Após a leitura, torna-se mais fácil perceber por que expressões como gene da doença ou destino no DNA costumam simplificar excessivamente processos complexos. Em termos práticos, o livro incentiva uma postura mais criteriosa diante de promessas de dietas genéticas, testes diretos ao consumidor e recomendações universais de saúde. Informação genética pode ser relevante, mas precisa de interpretação contextualizada. O diferencial da obra, em comparação com introduções mais esquemáticas à genética, está no uso de casos clínicos e situações incomuns para mostrar como mecanismos biológicos se manifestam em pessoas reais. Essa estratégia torna a leitura fluente e enfatiza a dimensão humana da ciência. Por outro lado, leitores que procuram explicações extensas sobre a mecânica molecular da epigenética podem precisar complementar a obra com material mais técnico. Ainda assim, Moalen se destaca por situar a genética entre dois extremos improdutivos, nem um código rígido que fixa cada resultado, nem uma biologia totalmente moldável pela vontade. Essa posição equilibrada constitui a contribuição mais duradoura de herança. Se você quiser apoiar Sharon Moalen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!